Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 22. A retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Comentários sobre a mensagem A Retribuição. Conhecemos a linda oração da paz que foi pronunciada por Francisco de Assis, o apóstolo da pobreza, que carrega toda a poesia e a essência da sua vida. E é essa oração que nos traz a seguinte proposta: Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Aí está a postura de um verdadeiro instrumento da paz. É alguém que se coloca na posição de dar antes de querer receber. É a posição de um espírito maduro, mensageiro do alto, trabalhador do Cristo. Mas há uma sutileza nesses versos inspirados da oração. O requinte poético e moral está exatamente na palavra mais. Que eu procure mais. Francisco não quis afirmar que ele só iria consolar, só iria compreender, só iria amar, mas que ele iria procurar fazer isso em primeiro lugar, porque ele entendia
que haveria momentos que ele também necessitaria de consolo, de compreensão e de amor. Isso é maravilhoso, porque aproxima essas grandes almas de nós, de tão carentes, ainda tão necessitados. Mas isso também mostra que ser instrumento da paz não é ser perfeito, ser puro, inquebrável, mas é apenas ser dedicado, zeloso, esforçado. Ser instrumento do amor na terra é possível para todos nós que desejamos construir um mundo melhor, dentro e fora de nós. Nós precisamos estar dispostos a consolar, a compreender, a amar, a estender as mãos ao nosso próximo. Precisamos sair da posição egoísta, pequena. Precisamos passar para o lado altruísta, o lado lúcido da vida. Mas isso não significa que vamos ficar livres de momentos em que nós também precisaremos de auxílio, de colo, porque mesmo aqueles que estamos engajados em causas nobres, aqueles que estamos à frente de movimentos importantes na Terra, de grandes responsabilidades, nós temos momentos de fraqueza e necessitamos também de ajuda. Então não vamos ver isso como sinal de derrota, porque o bom guerreiro, ele precisa conhecer os seus limites. Ele precisa sentar sobre uma rocha, avaliar a luta, pedir conselhos, ouvir, chorar. Mas depois disso, deve se levantar, deve se animar, erguer os seus olhos e seguir adiante na sua missão bendita. Mas ainda há mais beleza nisso tudo. São as leis de Deus, na sua grandeza infinita, que funcionam de uma forma que, quando nós estamos consolando, enxugando lágrimas alheias, amparando irmãos nossos, ao mesmo tempo, nós estamos tratando de nós mesmos. Porque é essa oração mesmo de São Francisco que nos lembra que é dando que se recebe, que nos permite captar a essência dessa ideia. E é isso mesmo. Quando nós nos doamos, nós estamos igualmente recebendo. Porque a lâmpada que brilha a sua luz é a primeira que se ilumina. O frasquinho de perfume é o primeiro que fica perfumado. Então não estamos falando de retribuição, mas de uma simples ação natural das leis divinas, que encharcam de alegria, de beleza, todos nós que nos propomos a levar alegria e beleza aos nossos irmãos. Então, se nós entendermos isso, nossa alma vai amadurecer, vai buscar mais consolar. E, logicamente, essas ações direcionadas ao nosso próximo vão nos preencher de uma forma muito especial. Porque nós vamos compreender que pensar no outro em primeiro lugar não significa esquecer de nós mesmos ou até mesmo nos desvalorizarmos. Lembremos, estamos todos interligados. Eu, você, ele, ela, somos filhos do mesmo Pai. Estamos interconectados pelo mesmo amor, pelas mesmas energias. Afinal, amar a si mesmo, amar ao próximo e a Deus, se confundem no mesmo facho luminoso de amorosidade, porque um amor depende do outro para se desenvolver, para se edificar dentro de nós. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos ajude e nos abençoe sempre.